O setor vem ganhando os holofotes devido às suas capacidades de expansão de produtividade e produção e de geração de oportunidades de emprego em várias regiões do Brasil. O agronegócio encontra-se atualmente como o maior negócio da economia brasileira, sendo uma das principais locomotivas do progresso do país. E mais, segundo dados do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, as empresas familiares respondem por grande parte da produção agrícola e pecuária do nosso país. Acha que acabou? Não. De acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, em tempos de pandemia, o setor cresceu 24% no ano passado.
A partir de agora, Papo de Família Empresária. Para quem é fundador ou fundadora, para quem é herdeiro ou sucessor, para quem faz parte de uma família empresária ou para quem simplesmente ama este tema. Com Juliana Gonçalves e Martim Salas.
É isso aí, o setor está bombando. Resta saber se as famílias empresárias do setor também estão tão felizes assim. O que você acha? Claro que sim, afinal o setor crescendo é razão de felicidade. Mas não é apenas isso, afinal os desafios das famílias empresárias do agronegócios é também muito grande, com várias particularidades. Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Martim e eu vamos conversar com o advogado Rafael Lacerda para falar um pouco sobre o setor do agronegócio e das famílias empresárias. Ei, Martim, tudo bem?
Tudo joia, Juliana. E pronto para ter uma fala super legal sobre um tema super legal.
Você sabe que quando eu era jovem, eu brincava que eu queria casar com um marido que fosse de uma família do agronegócio. Que aí eu ia poder usufruir o mundo do agronegócio sem ser proprietário e seus desafios, né? Que não devem ser fáceis.
Não tenho dúvida.
Bom, só lembrando, eu sou Juliana Gonçalves, jornalista, consultora de empresas familiares e acionista do Diário do Comércio. E você, Martim?
Eu sou também consultor de empresas familiares, moro nos Estados Unidos, mas cubro toda a região Latinoamérica, incluindo o Brasil, país que, como sabem, gosto muito.
E como eu falei, nós temos hoje um convidado muito especial, Rafael Lacerda, ele é advogado e ele tem no seu portfólio de clientes um número muito grande de empresas familiares do setor do agronegócio. Então, por isso que nós convidamos ele hoje para estar conosco, para poder realmente debater e entender um pouco esse universo do agronegócio. Tudo bem, Rafael?
Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Martim? É um prazer estar aqui com vocês hoje nesse bate-papo, pessoal.
Então, para a gente começar, eu queria que a gente falasse um pouco sobre esses principais ou primeiros desafios que esse universo do agronegócio familiar vive, né? Eu fiquei tentando, quando a gente estava discutindo o tema para o programa hoje com o Martim, fiquei tentando entender qual que é a diferença de uma família empresária, né? Como todas as que a gente vem falando aí ao longo desses períodos dos episódios, e uma família empresária do mundo do agronegócio. Porque, na verdade, são famílias empresárias, são pais fundadores, mães fundadoras, e filhos, irmãos, primos. Ou seja, esse universo que a gente conversa tanto, né, Martim? Ele está presente, independente de estar sendo no agronegócio. E aí eu fiquei tentando refletir um pouco assim, ok, mas e no agronegócio? Quais são as particularidades dessa dinâmica familiar muito peculiar do ambiente? O que você acha, Martim?
Nós falamos e agora vamos falar com um experto nisto, mas há de muitas vezes que o vínculo com a terra gera uma série de tradições que de alguma maneira também condicionam a dinâmica familiar, não? De sucessão para sucessão, de geração para geração. Não? Há uma frase em espanhol, vou traduzir para português ou portunhol: a terra nunca se vende, por exemplo. Né? Então, é algo que também está na sangue da famílias no agro, em minha experiência. Mas eu vou trasladar a questão aqui com Rafael. O que acha você que trabalha todos os dias com famílias na agro, não? Na agroindústria, na agronegócios? Que características principais, Rafael?
Bom, vamos lá. Primeiro que às vezes é difícil rotular, né? Eu não gosto muito de rotular as pessoas, as famílias, por questão de segmento. Mas eu acho que o agro tem sim algumas particularidades, né? E é engraçado que essas particularidades variam também de região para região, né? Eu trabalho muito, por exemplo, no sul de Minas, ou na perto ali de Patrocínio, Vale do Paranaíba, na parte do café. É um meio totalmente diferente, por exemplo, do que o pessoal da soja do Mato Grosso, que eu também trabalho muito. Eu tenho filiais nesses lugares todos. Eu tenho uma filial em Varginha, eu tenho uma filial em Uberaba, que atende essa região, e tenho uma filial que eu estou abrindo agora em Sinop, no Mato Grosso. São três universos diferentes, tá? De forma geral, o que eu acho é o seguinte: aquele cara do agronegócio, de uma geração mais antiga, ele ainda é muito patrimonial, né? Muito patrimonialista. Ou seja, a riqueza dele vem muito da terra.
Da terra.
Né? Uhum. É muito comum você encontrar aquele empresário que o cara fez a safra ali, capitalizou, o cara não vai aplicar dinheiro, ele não vai comprar ações, ele vai comprar a terra do vizinho.
Mais terra.
Entendeu? Então essa é uma característica, né? Que eu acho que está mudando aí ao longo desses últimos anos, mas eu acho que ainda prevalece, ainda é predominante.
E eu fiquei pensando, assim, uma coisa que o Martim começou a falar, assim, eu acho que diferentemente de uma empresa que não é do setor do agro, que tem a terra como seu, né, seu principal ativo, como você acabou de colocar, uma outra empresa, ele montou uma estrutura industrial. Claro que não é uma coisa fácil, mas ele tem a mobilidade geográfica. Seja de construir uma nova planta industrial em outro lugar, seja de mudar de bairro na mesma cidade, seja de construir uma nova sede e aí eu quero mudar de... né? Sim, ele tem essa mobilidade física. E eu fico imaginando que no agronegócio, como a terra é o seu grande capital e é o lugar da onde ele tem a produção dele, ele tem essa raiz, né, que é muito forte, literalmente a raiz no espaço físico que ele está localizado. Isso deve trazer uma certa... estou tentando fazer uma analogia, uma certa dificuldade de mudança, né? Já que ele está ali e ele não pode sair daquele lugar, porque é ali que ele planta, é ali que ele tem a terra. Então, assim, isso deve criar também algumas raízes que trazem um ambiente mais difícil de flexibilidade, de mudanças, de... O que vocês acham?
Eu acho que você está certa aí, Ju. Logicamente, nós temos que diferenciar um pouco aqueles grandes grupos, né, do agro. Às vezes a gente tem grupos gigantes, né, na casa dos bilhões. Ok, esses caras estão com uma gestão totalmente empresarial, tratam realmente o negócio deles como empresa. Uhum. Mas a grande maioria do pessoal do agro não, né? É aquele cara que está lá, que acorda às 5 da manhã e às 6h30, 6 horas já está na terra, acompanhando a produção, acompanhando a safra, comprando adubo, fertilizante, né? O que a gente percebe muitas vezes, ele fica até com uma dificuldade, às vezes, quando a gente vem falar de governança, de trazer essas características empresariais para o negócio do agro, a gente sente, às vezes, um receio dele e fala: mas peraí, o meu negócio eu faço na pessoa física, eu faço no meu CPF a minha produção. Na hora que você vem com esses conceitos de empresa, você está querendo mudar meu negócio. E não precisa ser assim. Se a gente achar que tributariamente, por exemplo, continua sendo interessante aquele cara trabalhar no CPF, na pessoa física, que às vezes acontece, nós podemos ali gerar governança, gerar planejamento sucessório, gerar planejamento patrimonial, ok? Dentro do CPF dele. Mantendo a produção no CPF dele, às vezes você vai ter estruturas societárias para alocar as terras, o patrimônio, mas a produção continua no CPF. Mas eu acho que essa questão geográfica realmente é um ponto que ocorre sim com frequência, tá?
Isso é muito legal, Rafael. Agora, na parte, se você quiser, histórica ou emocional, ou emocional histórica, se você quiser, e você falou algo muito, muito bom em termos de não etiquetar ninguém. Eu acho que a forma de fazer um análise, né? Agora, e sem fazer julgamento, também existe a percepção, por exemplo, que as famílias no negócio, as famílias que estão no agronegócio são muito conservadoras, por exemplo. Não necessariamente em termos de empresa, em termos da família. Então, você acha que existe, de alguma maneira, esse conservadorismo, que não é algo Nada ruim, né? Então, não estamos julgando, somente que são muito, muito fortes com... Exatamente, características e muito fortes tradições, né? Acho que esse também é uma característica quando você compara com outro tipo também de famílias. Acontece com as que eu vi, e outra vez, não é algo melhor nem pior, é simplesmente uma característica.
Eu concordo, sim, que no segmento agro há realmente um conservadorismo maior que talvez na maioria dos outros segmentos, né? Eu acho que isso aí vem realmente de uma questão secular, né? Que a maioria das famílias do agro estão alocadas em cidades do interior. Então você pega, por exemplo, vou pegar o sul de Minas aqui como exemplo, que é uma região que eu estou muito presente. Tá? Você tem ali cidades muito tradicionais do café, como Três Pontas, Varginha, São Gonçalo, Santa Rita do Sapucaí. Ou seja, Minas Gerais já é considerado um estado mais conservador. E querendo ou não, o pessoal do interior de Minas é ainda mais conservador do que a capital Belo Horizonte, onde eu estou aqui, né? Então, eu acho que isso aí vai passando de gerações em gerações. Eu acho que a tendência é isso começar a mudar. Eu acho que já está mudando, porque hoje os herdeiros, os filhos, né? Eles estão migrando para São Paulo, para as capitais, para Belo Horizonte, para estudar fora do país, né? Então isso aí muda a mentalidade desses jovens e eles acabam, aos trancos e barrancos, muitas vezes, influenciando o patriarca e a matriarca nessa mudança, né? Falando do Mato Grosso, por exemplo, lá é bem diferente. Lá você quase não encontra um patriarca ou matriarca que é matogrossense. São pessoas que, na maioria das vezes, vieram do sul do país. Então, com a mentalidade realmente da região sul. Então você já vê aí um outro movimento, talvez até mais tradicional, vou usar uma palavra, um adjetivo, talvez mais machista, né? Não sei se acho que eu posso falar isso, eu percebo isso um pouco nas entrelinhas, né? Mas eu acho assim, o mundo está mudando como um todo, a diversidade está aí, e eu acho que isso está chegando no agro devagarzinho.
Eu acho que você colocou dois pontos aqui que são extremamente importantes, né? Um que é a questão do desenvolvimento das novas gerações, né? Então a gente percebe isso muito. Como você falou, normalmente são negócios que estão no interior, né, dos estados, naturalmente. E, claro, os fundadores começaram a construir, cresceram seus patrimônios, seus negócios e querem, como sempre, oferecer a seus filhos melhores condições de vida, melhores estudos, e estudar bem significa ir para a capital. Então, os jovens se mudam para a capital para poder estudar, ter acesso a uma boa educação, muitas vezes capital ou até exterior. E aí, esse é o grande, eu vejo como um grande problema, um grande desafio, vamos colocar assim, do agronegócio. É como atrair esses filhos para voltar para o interior, né? Eu já tive contato também com muitos e eles têm um dilema existencial, né? Aquela coisa de que querer dar continuidade aos negócios dos pais, mas não querem voltar ao padrão de vida de um interior. Às vezes até morar na fazenda mesmo, lá em loco, onde está a produção, seja o que for. Então, esse é um grande problema que eu vejo que o agronegócio enfrenta, né? Essa dificuldade de atrair os filhos no negócio. E aí, claro que a gente esbarra na dificuldade de mentalidade desse fundador, os filhos muitas vezes querendo participar virtualmente, né, com a tecnologia à disposição, mas os fundadores não têm essa mentalidade, então a gente tem esse desafio aí. Então, para mim, eu vejo que no planejamento sucessório, esse é um grande desafio que o agronegócio tem.
A maioria das pessoas que moram na cidade que ninguém ir para campo agora, é verdade, é?
Hoje a gente vive o inverso, é verdade. E eu acho que outro ponto que você colocou é o machismo, né? A gente percebe também. Eu lembro que deve ter dois anos, eu fiz uma palestra num evento, né, de uma associada da Fundação do Cabral, lá no Mato Grosso, que era Elas no Campo, e eram 450 mulheres no auditório. E a grande temática era, sim, as mulheres também querem ter vez, também querem ter seu lugar, mas elas enfrentam, sim, esse machismo aí que você colocou, que é um processo cultural, machismo cultural da nossa sociedade, né? Nós estamos falando, de novo, de empresas que estão no interior, né? Naturalmente, o interior tem uma mentalidade mais conservadora, como o Martim colocou. Então, as mulheres, os patriarcas, né? Os fazendeiros aí à frente dos negócios, a filha mulher normalmente é para casar, né? E quando ela casa, ela até às vezes se muda, né? Porque vai acompanhar o marido e tal. Tô falando de um conceito, não é padrão, não é todo mundo, mas é uma mudança que tá começando a acontecer, mas que tá começando a acontecer das mulheres terem, poderem também ser sucessores, serem vistas como potencial, como com competência para continuar à frente dos negócios dos pais, vamos dizer assim.
É, comentando esses dois pontos que você colocou, né? Vou começar por esse último aí, a questão do machismo, né? Eu que trabalho, como você, muito nessa parte do planejamento sucessório, é muito comum, às vezes, eu chegar numa família do agro e o patriarca lá... É raro você ver a matriarca presente, né? O patriarca convoca uma reunião em que ele vai chamar os filhos. Aí ele tem 3 filhos, 2 homens e 1 mulher. Vem os 2 filhos e vem o genro. Entendeu?
Mas não vem a mulher.
Não vem,
não vem a
mulher.
A filha.
Não vem, desculpa, não vem a filha. Não vem a filha. Vem, vai o genro. Ou seja, ele adota aquele genro para assumir 1/3 da herança que seria da filha. Quem está representando ali é o genro, né? E você sabe, já torna a reunião mais delicada, porque um dos pontos que a gente vem a abordar é justamente essa contaminação, né?
Patrimonial.
Justamente, e às vezes a gente insiste, olha, seria interessante ter uma conversa com a sua esposa, com a sua filha, não, o que eu falar aqui tá valendo, nós estamos bem alinhados, mas a gente vê isso de uma forma bem, bem rotineira, né? Sobre a questão da dificuldade de levar os herdeiros para o campo, né? Hoje, mesmo fazendas aí de médio porte, né, são todas monitoradas já por câmaras, por via satélite, ou seja, aquela questão do cara ter que morar na fazenda é cada vez mais raro, né? O cara está no escritório dele, seja na própria cidade lá local, ou mesmo na capital, e ele consegue monitorar toda a produção. O problema, às vezes, é esse filho convencer o pai que é possível tocar um negócio nesse novo formato, né, de tecnológico. Aí começam os confrontos e aí o filho naturalmente se afasta às vezes. Peraí, olha, eu não vou mexer ali
com
meu pai.
Não dá certo.
Porque nós vamos continuar almoçando domingo. Então vamos continuar com os almoços de domingo e eu vou fazer uma outra coisa ali.
Porque ele tem que convencer o pai que é possível gerir com a tecnologia e tão bem quanto ele, pai, né?
Isso.
Eu queria trazer na conversa um tema adicional, a lo melhor mais com dentro do vias de negócio, que falamos em outros episódios sobre empreendedorismo, por exemplo, e empreendedores. Hoje, nesta época, podemos falar que existem ainda empreendedores de agronegócio, e estou falando não de grandes empresas, grandes capitais que compram 1, 2, 3 fazendas, etc. Estou falando de pessoas, né? Porque o que eu vejo é que não vejo tantos, eu não percebo tantos empreendedores na terra, pessoas, sino são as mesmas pessoas que têm um vínculo com a fazenda, com a terra. Você vê que existem novas pessoas entrando ao agronegócio, e falo outra vez, pessoas, não empresas multinacionais ou muito grandes, sino pessoas, porque eles, a lo melhor, não têm esse vínculo com a terra anterior. Você acha que a tradição é muito importante nesse negócio em particular, por exemplo, ou não? É uma percepção errada, por exemplo, minha? Pode ser.
Tá, eu acho que, de novo, a questão regional aí pesa um pouco, né? Quando você vai para o centro-oeste do Brasil, você vê um agronegócio muito desenvolvido, né? Muito desenvolvido, muito moderno, muito pujante, ou seja, com uma atração muito forte até de novos entrantes, se eu podia dizer assim, né? É muito comum em estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, um médico do Sudeste vai trabalhar lá. Rapidamente a mosquinha do agro pica ele e ele, como investimento, ele começa a entrar no agronegócio, tá? Eu estou acompanhando um grupo de 3 médicos, por exemplo, que estão no Mato Grosso, são todos oriundos aqui do Sudeste e começaram a formar grupos para entrarem no agronegócio. Não tem origem do agro, entendeu? Estão lá há pouquíssimo tempo, mas perceberam a geração de valor que isso pode acarretar para eles, entendeu? É até curioso falar isso, né? Você vê médicos assim do Sudeste comprando terras no norte do Mato Grosso e no sul do Pará. Mas é um caso muito recente que eu tive aqui, que eu mesmo fiquei um pouco surpreso de ver assim, entendeu? Esse movimento. Mas acontece, sabe? Eu vejo esses novos entrantes. Já em Minas eu já acho um pouco mais difícil. sabe? Aí eu já acho que é uma questão mais do histórico familiar mesmo, ou dos grandes conglomerados, né? Multinacionais e também conglomerados brasileiros aí.
Interessante saber. Poucos, mas existem, então. Novos.
É o movimento da economia, né? Identificando exatamente o crescimento do agronegócio, que no nosso país é extremamente representativo para o desenvolvimento econômico do país, então...
E eu cito o Centro-Oeste porque eu não tenho dado aqui, mas depois a gente pode até coletar isso, né? O PIB gerado pelo agro num estado igual ao Mato Grosso é gigantesco, né?
É gigantesco.
É diferente de Minas, que está muito pulverizado, né? O agro tem a sua importância, tem no Triângulo, no Vale do Paranaíba, no sul de Minas, mas você tem uma região industrial muito forte no sul de Minas, você tem um polo industrial aqui na zona metropolitana, você tem a zona da mata, então é muito mais pulverizado, né, do que esses outros estados.
Vou trazer o nosso primeiro caso para a gente discutir sobre ele, pode ser?
Vamos lá.
Primeiro caso. Senhor Inácio, fundador, pai de 3 filhas. 2 estudavam no exterior. A única que vivia no Brasil estudava medicina. Ao perderem o pai, vítima de um infarto, as 3 filhas se reuniram e decidiram vender os negócios do pai, produtor de leite. Mas a realidade não ajudou. Ninguém conhecia o negócio como um todo, o pai não tinha um planejamento, não existia reunião dos gestores, muito menos relatórios. Ficamos com as mãos amarradas porque nenhum funcionário conhecia todo o negócio, confessou uma das filhas.
Bom, esse caso me chama a atenção algumas coisas que nós falamos. Primeiro, essa questão do machismo, naturalmente, né? O senhor Inácio tinha 3 mulheres, nenhuma atuando no negócio. Não dá pra gente falar, né, se elas realmente não quiseram, se ele que não quis. E outro ponto que me chama a atenção muito é essa questão de um planejamento, né, de uma coesão do negócio, de um compartilhamento, uma profissionalização do senhor nos negócios, né? Eu conheci muito essas 3 filhas. E elas falavam muito isso, que elas tinham que ir numa área, conversar um pouquinho para saber o que fazia, ia a outro setor, conversava mais um pouquinho, e com o tempo elas conseguiram entender a dinâmica do negócio, mas que o pai não conversava com as pessoas dentro da empresa. Então ninguém tinha uma noção do todo e ninguém sabia o que o pai pensava, né, o fundador pensava. Então, assim, me chama a atenção a falta de coesão, a falta de planejamento, a falta de visão futura, né? Era uma empresa de um único dono e tudo dentro da cabeça dele.
É, eu acho que esse aí é o roteiro normal da família do agro, né? No leite, que nós estamos aqui no estado do leite, né? Acho que eu falo isso com propriedade, eu advogo para o sindicato de laticínio desde 2000, então tem 21 anos que eu advogo para o pessoal do leite. Minas é o estado mais forte em leite. Então, eu estou nesse setor o tempo inteiro e realmente o produtor de leite, de novo, exceto aqueles grandes que tem uma produção ali de 40 mil litros dia para cima, o cara está ali totalmente envolvido com o negócio, né? Ele acompanha de A a Z a produção, né? Desde a produção até a venda, negociação com os laticínios. Né? Ele que conversa com o veterinário, ele que conversa com o químico, que vai avaliar ali a qualidade do leite dele, né? Ele que conversa com o comprador do laticínio, geralmente. Então é uma coisa muito centralizadora. Então, num caso como esse prático que você colocou, em que as 3 filhas não estão envolvidas diretamente no negócio, 2 ainda estão no exterior, ou seja, numa realidade ainda mais distante desse patriarca, né? A tendência natural é o quê? Vamos vender, né? Primeiro, aí você tem um grande problema, já que é o seguinte, né? Não sei se o seu Inácio tinha esse problema, mas é a falta de liquidez, né? O cara tem 100 milhões em fazenda e não tem R$1.000 no banco, tá? Isso acontece. Aí nós vamos para o inventário, quando chega a tributação de 5%, ok? Em cima de 100 milhões é 5 milhões. Pera aí, como é que nós vamos pagar esse ITCD, que é o Imposto sobre Inventário? Não temos dinheiro, já temos que pedir um alvará para o juiz para começar a vender ou fazendo ou gado para fazer o dinheiro para pagar o imposto. Então, o que acontece com essa família? Acaba, às vezes, vendendo um patrimônio que vale 100 por 70, por 75, por 60, por 50, porque ninguém consegue
fazer liquidez.
E vamos lá, se ninguém tem do negócio... Cada mês que passa, muitas vezes é um mês de prejuízo, né? Porque o leite tem aquela questão.
Perecível, né?
E 1 centavo faz uma diferença enorme. Então, se chega uma filha e fala, ah, não, meu leite está muito barato, eu vou aumentar aqui 3 centavos. Ok, o laticínio, a indústria de laticínio deixa de comprar dele no dia e passa a comprar do vizinho. Entendeu?
O que você colocou do planejamento tributário é muito importante. Mas o que me chama a atenção é essa falta de profissionalismo da gestão, né? Assim, como é que você não cria uma metodologia de gestão, de acompanhamento dos resultados, de compartilhamento com a sua equipe, né? Que eu acho que é um grande desafio dos médios produtores, né? De novo, não os grandes, que já são indústrias mais do que profissionalizadas, mas é como é que é o desafio para esse fazendeiro fundador, para esse, né, líder do agronegócio, é trazer todo o sistema de gestão a favor dele. Né, ele vai continuar conduzindo, ele vai continuar acordando 5 horas da manhã acompanhando toda a produção, mas ele vai trazer uma série de elementos de gestão para que ele possa ter um processo mais profissionalizado, que ele possa envolver a equipe dele para todo mundo saber do processo. Ele tem um planejamento, né, uma visão de longo prazo, de médio prazo nos tempos atuais, é ele saber, né, eu estou trabalhando, estou produzindo quanto que eu quero produzir, quanto que eu quero crescer. Né? É isso que é um grande, eu vejo, né, como um grande desafio do agronegócio, de trazer essa profissionalização nos moldes da realidade deles, porque esse também é uma fala que eles têm, muito grande, né? Não adianta trazer o que está lá na Ambev, porque não tem fit com o meu negócio. Uhum. Então, ou seja, você realmente modular para a realidade de um agronegócio, mas é conseguir trazer alguns elementos da gestão que vai ser extremamente positivo o resultado final.
E, Rafael, com esse comentário de Juliana, que falando desses processos de profissionalização e apertura, pelo melhor, das empresas ou das famílias no agronegócio, eles que, agora, como eles estão no campo, você acha que existe um problema, por exemplo, para que os consultores, o grupo de apoio e de suporte para a profissionalização fiquem muito distantes? Tem que haver também vontade, como você, que se especializa em agronegócio, por exemplo. Então, acha que existe, a lo melhor, menos oferta de consultores para ajudar a famílias porque ficam em lugares um pouco muito distantes, muito longe, por exemplo? Acha que logisticamente isso é um problema? Ou o primeiro problema é a abertura da família para reconhecer que precisam, por exemplo, ajuda em um processo de profissionalização e outros?
Eu acho que a sua pergunta anterior tem uma relação com essa, que é o próprio conservadorismo também um pouco, que impede essa chegada mais forte dos consultores. E nós temos uma questão que às vezes pouca gente consegue compreender ou percebe isso, e que influencia muito nessa falta do olhar do empresário do agronegócio para uma gestão mais eficaz, mais eficiente, que é o quê? Esse setor, por incrível que pareça, ainda é pouco visado pelos órgãos de fiscalização tributária, Martim e Juliana.
Uhum, ok.
Então, por que esses caras trabalham no CPF muitas vezes? Porque eles acham que nesse formato eles vão conseguir ter uma economia tributária mais fácil, porque não vão ser fiscalizados. E realmente, é menos comum você ver uma fiscalização num produtor de leite, no CPF de um produtor de leite, do que numa empresa. Se você colocar uma empresa que fatura 200 mil por mês e um produtor de leite que fatura 200 mil, o grau de fiscalização que esse empresário tem é muito maior do que esse aqui. Isso acaba deixando esse empresário um pouco numa zona de conforto, que acaba que é um malefício para toda essa gestão que a Juliana citou. Até mesmo um planejamento sucessório, um planejamento societário. Por quê? Porque ele é pouco incomodado. Isso está mudando? Isso está mudando. Eu chego em muitas fazendas que o cara tem, às vezes, uma empresa do agronegócio, um CNPJ. Ele faz uma parte da produção no CNPJ e uma parte da produção no CPF. Para ele, o caixa é único. Ele paga a boleta de fertilizante que a empresa comprou tirando dinheiro da pessoa física. Ele paga o cartão de crédito da pessoa física com o dinheiro da empresa. Então, a gente tem, às vezes, uma certa dificuldade de convencer esse empresário que ele está trabalhando errado e que ele deve profissionalizar isso, porque ele ainda é muito pouco incomodado. Ele fala, pô, mas eu trabalho assim há 30 anos, ninguém nunca falou nada comigo. Eu nunca fui autuado, eu nunca tive uma multa por isso. Só que os tempos estão mudando, né? Hoje a informática faz tudo pro fisco. Justamente. A informática, né? A tecnologia faz tudo. Então eu costumo falar para o cara, cara, você declarou aqui que você teve 5 milhões de faturamento no ano, mas quanto passou pela sua conta corrente? Ah, passou 15 milhões. Olha, você sabia que os bancos informam isso para o Banco Central e o Banco Central manda isso para a Receita Federal? Não, pois é. Então a Receita Federal, na hora que ela cruzar a movimentação bancária, ela vê que está incompatível com a sua declaração de imposto de renda. Como é que nós vamos justificar esses 10 milhões a mais? Não tem como justificar. Então é cada vez mais comum eu ter autuações de produtores rurais devido à movimentação bancária discrepante da movimentação bancária oficial, vamos dizer, entendeu? Então eu acho que isso aí atrapalha um pouco essa falta, vem colaborar com a falta de gestão, porque ainda é um segmento pouco incomodado pelos órgãos de fiscalização, mas eu acho que isso vai mudar.
E outra pergunta, porque realmente eu não conheço aqui no Brasil, é que a percepção para uma família no agronegócio é que eles tiveram esse negócio por muito tempo, por gerações. Então, você falamos de tradições, uno pensa que fazendeiro, seu pai foi fazendeiro, seu avô foi fazendeiro, e o pai de avô, etc, etc. Então, uno poderia achar que essa família empresária tem várias gerações com empresa, mas eu acho que existe uma diferença entre o que é uma família vinculada à terra, por exemplo, e ter a empresa, porque falamos muito do fundador e a segunda geração, por exemplo, quando a percepção é que estiveram em negócio por sempre, por exemplo. Então, o que você acha? Que houve muitas mudanças, muita venda, eles convirtieron-se em empresários realmente fase uma geração. Qual é a sua percepção aqui no Brasil dessa parte geracional em termos de família empresária, digamos?
Eu acho que nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos, isso está mudando um pouco, porque eu acho que está havendo até uma abertura das mentes, né? Eu acho que, mesmo com o conservadorismo já citado aqui várias vezes, os patriarcas e em alguns momentos a matriarca estão sentindo que essa nova geração aqui, para terem os filhos na perpetuidade do negócio, eles vão ter que aceitar essas novas ideias dos filhos, essa inovação, né? Uhum. Então, o agro, ele está recebendo muita coisa ligada à inovação, né? Os softwares que o agronegócio tem hoje, tanto para tudo, para controle de produção, controle de praga, controle de clima, tudo isso faz uma enorme diferença hoje, né? A mecanização da produção hoje é gigantesca essa mudança, né? Então eu acho que às vezes o próprio patriarca tá percebendo que se ele não receber isso, ele vai ficar para trás do próprio negócio dele. Então é melhor deixar essa moçada vir com essa cabeça mais, mais jovial mesmo, né, para ser redundante, mas pensando em inovação, porque senão o negócio dele vai ficar para trás. O custo que ele vai ter vai ser muito maior do que o fazendeiro vizinho que está empregando tecnologia.
Vai pagar um preço alto demais, né?
Tá. Justamente.
E você acha, em sua experiência, Rafael, que as empresas, as famílias com as que você trabalha, apoia, eles são segunda geração, primeira geração, terceira geração, por exemplo, agora, ou qual é a sua percepção? Depende também da geografia e história, mas em geral, acha que são de fundador ainda no mando e da segunda vindo, ou já estão já terça? Qual é a demografia em sua experiência, hein?
De novo é um pouco diferente, né? Porque você tem estados bem mais novos, como eu disse, no Centro-Oeste lá, você pega estados como Tocantins, o próprio Mato Grosso, né? São estados bem mais recentes. Então é difícil você achar lá, como você acha em Minas, produtores que estão na terceira geração. Geralmente são produtores que vieram ali na década de 60 e 70, né? Realmente ali como forasteiros, né? Entrando para o interior desses estados. Comprando terras enormes geralmente, e hoje estão na segunda geração. Tá? O mais comum, por exemplo, no Centro-Oeste é isso. Já em Minas, você vê ali fazendas centenárias muitas vezes. Né? Então a terceira geração já está presente. E aí você percebe no café em Minas, né, como é que essa mecanização já é muito diferente de 15 anos atrás. Né? Antes era comum na época da safra virem ônibus lotados do sertão nordestino trazendo os famosos boias frias para a panha do café. Hoje É uma máquina que vai passando e vai derrubando o café e ao mesmo tempo já vai colhendo os grãos, né? Então isso tudo tem mudado muito. Então, Minas, São Paulo, eu vejo a terceira geração ainda presente, mas estados mais novos ainda estão numa segunda geração, então não dá ainda para prever como que vai ser essa continuidade, né?
Agora, essa continuidade, ela passa um pouco pelo que você falou aí da governança corporativa, naturalmente, né? A gente já tem a governança muito presente nas famílias empresárias de uma maneira geral. E no agronegócio, a gente começa a ver, né? Não é ainda tão forte como a gente tem nas empresas familiares que estão nos centros econômicos, nas cidades. Mas, uhum, de qualquer forma, eu já estou percebendo algumas famílias abrindo a cabeça para esse conceito, né, de ter os comitês, um comitê gestor para apoiar essa profissionalização na gestão. Essa governança, que muitas vezes a gente ainda não dá um nome de conselho de administração, mas um comitê ali que vai discutir as questões. Ou seja, está ainda a passos um pouco lentos, talvez, mas já está começando a existir uma abertura para a gente falar da governança, porque aí não podemos sair do nosso lugar de consultor, que a gente acredita muito na governança como a perpetuidade das empresas familiares, né? Como, uhum, o caminho para essa perpetuidade. Não vai ser diferente no agronegócio, né? De novo, tem que moldar a realidade deles, mas esse lugar do fundador, né, num processo sucessório, esse comitê de tomada de decisão, de reflexão sobre o futuro, ele continua existindo, seja no agro, seja em qualquer outro negócio, né? Então,
vamos lá. Eu às vezes chego numa família do agro, né? E a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Você às vezes tem que ir a conta gotas. Não adianta você entregar o pacote completo ali, que você vai assustar a família, e ela vai achar que aquilo ali é só uma questão comercial. Então, por exemplo, às vezes você chega numa família e eu percebo, olha, se a gente levasse essa produção para um CNPJ, a gente poderia trazer uma governança muito maior, a gente poderia fazer aí um acordo de acionista, um acordo de cotista, um protocolo de família, seria maravilhoso, a contabilidade ia ter que andar mais redonda, os números aqui que estão indo para o fisco seriam mais compatíveis com a realidade, ou seja, tudo ficaria mais claro, mais organizado. As propriedades iriam para uma hold, só que a gente percebe, como eu disse lá atrás, que a maioria dos produtores, e aí os médios e pequenos, praticamente 100%, ainda trabalham no CPF. Então, não adianta chegar com esse pacote pronto. Então, muitas vezes eu falo muito da hold patrimonial. Olha, vamos passar as terras para uma hold, para uma empresa patrimonial. A primeira reação é a seguinte: não, de jeito nenhum. Se eu passar as terras para uma empresa, eu não vou mais ter a produção no meu CPF, a tributação vai lá para cima e eu tô quebrado. Na primeira coisa, não. O fato de você passar a propriedade das terras para uma hold patrimonial não quer dizer que você não pode vender a sua produção pelo CPF. A hold, ela é dona das terras, mas a produção é desenvolvida pelo seu Inácio, produtor de leite que você citou lá atrás, no CPF dele. Ah, é? Então eu posso passar minhas terras para uma empresa, fazer esse trabalho sucessório de governança em relação às minhas propriedades e continuar produzindo na pessoa física? Pode, seu Inácio, pode. Vamos deixar para um segundo momento a questão de passar a produção para uma empresa agropecuária. Ah, e os funcionários continuam, então, no meu nome? Sim, tudo normal. O leite que eu vender para o Loxina sai a nota em nome do meu CPF, em nome do seu CPF. Não muda nada na minha operação? Nada. Então, é o primeiro passo que a gente já começa a dar. Aí ele pensa um pouquinho e fala, gostei. Mas aí ele fala assim, mas peraí, eu dependo de financiamento rural. Eu trabalho o tempo inteiro com crédito rural, porque é subsidiado, né? Juros lá embaixo. Né? É ainda o melhor crédito do Brasil, sempre foi. Como é que eu vou dar em garantia as minhas fazendas? Porque quando eu pego um crédito lá no Banco do Brasil, eu ofereço a minha fazenda hipoteca. Se eu passar para uma hold, acabou o meu crédito. Não, seu Inácio. Quem vai pegar o financiamento é o senhor no seu CPF, mas quem vai oferecer a garantia é a hold. Isso é possível? Totalmente possível. Ah, então eu posso continuar pegando financiamento bancário lá no meu CPF? Pode continuar pegando. Então aí você vai criando essa mentalidade. Aí dentro da holding patrimonial, as fazendas estão lá. Você já começa a cuidar de sucessão, né? Para ver como é que esses herdeiros vão entrar. se vai haver uma sucessão em vida e nós vamos deixar o patriarca e a matriarca com usufruto, como evitar que na falta preliminar dos filhos, né, os genros e noras não recebam essas heranças, né,
ou mas recebam... Se tornem sócios.
Justamente. Então aí a gente vai... eu acho que isso aí está se abrindo cada vez mais, né? Porque hoje também a comunicação, a informação roda para todo lado.
Com muita
lado,
facilidade,
né?
É verdade.
Eu diria que esse aspecto, Rafael, Juliana, é provavelmente o tema mais fundamental que ajuda a acelerar o tema de governança e o tema patrimonial. Isso é colocar a terra, a propriedade, uma holding patrimonial ou equivalente em outros países. Ajuda muitíssimo. E como você disse, acho que há muito mais apertura agora, não? Falamos aquele vínculo, a terra, tudo junto, mas separar e ajuda muito. Mas convencer os fundadores disso é um grande desafio, porque com isso você acelera o resto do processo de governança também, na verdade.
Por incrível que pareça, né, é a minha opinião pessoal, né, essa pandemia que nós estamos vivendo aí, eu não sou daqueles caras que falam, nossa, essa pandemia aí vai mudar o ser humano, a espécie humana vai mudar, eu não acredito muito nisso. Mas no tema que a gente trabalha, que é a sucessão, a pandemia fez todo mundo refletir um pouco sobre o fato de sermos mortais, né?
Então, a acho morte que ficou muito dúvida. Mais perto, né?
Ficou muito mais perto. Então, eu acho que qualquer pessoa, desde o empresário do setor industrial, comercial, e aí vem o produtor rural, ele começou a pensar que ele é mortal e que amanhã... ele talvez não esteja aqui, como é que vai ficar aquela fazenda, como é que vai ficar aquele patrimônio, como é que vai ficar a esposa dele que depende daquilo, né? Então, na minha opinião, acho que um dos únicos pontos para falar se tem algum ponto positivo é essa reflexão do ser humano aí que eu acho que passou a ser mais frequente.
Sim, 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 sem dúvida. Eu trabalhei muito tempo no mundo dos seguros e tinha seguros de vida. Então, como você vende seguros de vida sem falar de morte? Então, muitas vezes o contexto e alguns eventos ajudam para isso, né? E para, em caso de temas de sucessão, sem dúvida, como você disse, a COVID ajuda a reconhecer que somos mortais, é verdade, exatamente.
Bom, eu vou sugerir a gente passar para o nosso último caso, que eu acho que o Rafael já trouxe questões, a reflexão isso. Tributária, jurídica, eu acho que a gente vai aprofundar. E vou aproveitar e adiantar que para os ex-alunos, né, do PDA, o Programa da Fundação do Cabral, esse caso é um dos mais conhecidos, que é um caso emblemático lá do nosso professor Edson Carmagnano. Então, para quem já escutou, vamos lá.
Segundo caso. Fundador do Centro-Oeste Brasileiro, pai de uma única filha e uma única neta. Nos idos de 1990, orientado por seu contador, ele passou todo o seu patrimônio para sua filha, receoso da ameaça de aumento de impostos anunciada pelo então presidente Fernando Collor de Mello. Em um ensolarado sábado de manhã, a filha e a neta resolvem visitar suas plantações. Pegam a estrada. Só que no meio do caminho, tinha uma pedra. Em um acidente, a filha falece na hora. A neta não chega no aeroporto com vida. Ou seja, em menos de uma hora, este fundador perdeu a filha, a neta e a empresa.
Uau, eu acho esse caso assim, claro que às vezes quando eu conto ele, a pessoal fica descabelado, eu falo, gente, são os casos extremos que a gente conta para ilustrar, né? Mas eles acontecem.
São casos extremos, mas se a gente vasculhar todos os jornais e sites de notícias de hoje, nós vamos achar aqui um falecimento de mãe e filha no acidente de carro, marido e mulher no acidente de carro, juntos dentro de avião, ou seja, acontece todos os dias, na verdade.
Acontece,
né?
Todos os dias. Nesse caso, né, o que chama atenção assim, é essa falta de planejamento. Quer dizer, coitado, o fundador, a intenção dele era fazer um planejamento, vamos dizer assim. Só que, primeiro, ele foi mal orientado por um profissional que não era o perfil mais adequado para este conteúdo, né? E aí você vai completar melhor, né, Rafael? Eu entendo que existe vários recursos na lei que daria a ele a garantia, no caso de uma reversão da propriedade para ele, no caso da ausência da filha, né? Então, ou seja, o importante é planejar, mas é planejar da melhor forma possível.
Essa situação aí, eu me deparo quase todos os dias. Não a situação de morte de mãe e filha, logicamente. Mas essa questão, porque como a gente fala muito de hold, de estruturas societárias para receber o patrimônio, quando eu falo de patrimônio, eu estou falando de cotas da empresa, imóveis, aplicações financeiras, né? A gente fala muito de estruturas societárias. E aí, às vezes, o patriarca e a matriarca falam, não, mas eu já doei para minha filha os imóveis, ou já doei para metade, 50% para minha filha A, 50% para o meu filho B, e fiquei com usufruto, tá tudo ok, ou então nem usufruto tem, mas são meus filhos, tá tudo em casa. Só que eles esquecem o seguinte, né? Que todo mundo é mortal e que a gente tem uma... A gente pensa sempre, né? Eu tenho 3 filhos, na minha cabeça me perguntar, é lógico que eu penso que eu vou falecer antes dele, tomara que isso ocorra, mas nem sempre é assim, né? A vida prega umas peças para a gente. Né? Então, nesse caso que você contou, que é realmente um caso emblemático, né? O fundador passa todo o patrimônio para a filha, né? Logicamente com essa cabeça, estou fazendo uma sucessão, quando eu falecer não vai haver inventário, não vai ter pagamento de tributo, uma maravilha para minha família. Só que a filha veio a faltar antes dele, né? Na hora que essa filha falece, a neta ainda estava viva, pelo que eu entendi do seu exemplo. Ela vem falecer depois.
Exatamente, por isso que o patrimônio vai todo para a filha. E a filha morreu 45 minutos, a neta morreu 45 minutos depois. O patrimônio todo vai para o pai da filha, que era uma separação litigiosa na justiça.
Justamente, um cara que às vezes já não tinha nenhuma relação com aquele patriarca que passou lá o patrimônio para a filha. Eles já se separaram, o casal já se separou há 10 anos e cai uma mega empresa nas mãos do cara com um baita patrimônio. O que você que pode fazer juridicamente? Nada.
Nada.
Nada. Não tem remédio, entendeu? Você vai depender do bom senso, da boa fé e da honestidade desse pai.
E da honestidade desse genro
que vai ter que chegar e vai falar, olha, meu senhor, no seu exemplo anterior, o seu Inácio, lá, seu Inácio, patrimônio do senhor aqui, você fez uma sucessão, aconteceu essa tragédia que envolveu minha ex-mulher e minha filha, mas está aqui de volta, tá? Agora, se você pegar na história, né? Se você vê os casos concretos que a gente recebe, quanto que acontece esse bom senso e essa honestidade?
Quase nunca, hein?
Quase nunca. Né? É um outro problema que eu vivenciei, até lembrei agora, vivenciei aqui há 2 horas atrás. Né? Era muito comum antes, o cara abre uma empresa, antes era pra você abrir uma empresa, precisava sempre de 2 sócios, né? Pegava um funcionário e botava lá o cara com 1% só para compor a sociedade. Acabei de ver um caso aqui há 2 horas atrás. Esse funcionário morreu. Aí o meu cliente, que é dono de 99, chegou lá para os herdeiros e falou, a gente vai ter que abrir um inventário desse 1% de cotas. Vocês vão ter que receber essas cotas e depois devolverem para mim. Os filhos, não. Nós nem queremos abrir inventário disso. Se abrirmos, é nosso, estava em nome de mamãe.
Do meu pai?
No caso era da mãe. Qual que é o remédio para isso? Eu falei com o meu cliente, olha, que nós temos aí de documento? Nada. Então é difícil. A mãe dos meninos tinha 1% da empresa.
Sempre
isso há 20
reza.
Anos atrás. Ou então o que vai acontecer na prática, né? Vamos ser práticos aqui. Ele vai ter que comprar esse 1%. Se vale 5, ele vai pagar 10 para ficar livre do problema.
Para ficar livre.
Na prática, é isso que vai acontecer. Né? Então, você usou um exemplo aí, né? De uma mãe e filha que faleceram. Pensa num casal também, né, Ju? Morre a mulher, a esposa, e no hospital morre o marido. Quem vai receber essa herança são os pais do genro.
Os pais do genro.
Imagina, Cezinha.
Então é uma coisa maluca, né? É uma coisa bem maluca. Assim.
Agora, Rafael, nesse ambiente do agronegócio, quais são as características jurídicas que diferenciam essas empresas familiares do agro de uma empresa que não é do setor agro, né? Você colocou muito isso, né? Já assim, que eles trabalham muito no CPF, muito mais por um receio, etc. Mas assim, quais outras questões que são muito típicas desse ambiente, seja para bem, seja porque estão fazendo errado?
Eu acho que essa questão do CPF é um primeiro grande problema, como eu disse, tá? Porque é uma barreira financeira, porque teoricamente na cabeça eles vão pagar menos tributos estando no CPF, Então, aí é como todo empresário, né? A economia ali momentânea faz uma diferença. Então, essa é uma primeira barreira. E aí eu acho que também já é uma barreira para os primeiros consultores, que eles querem chegar, como eu disse lá atrás, para essas famílias do agro que trabalham assim há 30, 40 anos e querem dar um direcionamento de empresa, de CNPJ, desde a primeira reunião. E não vai colar, você vai afastar aquele patriarca da conversa, né? Eu acho que a informalidade que ainda existe, né, devido àquela questão tributária de uma menor fiscalização no segmento, também é uma barreira, ainda que tem a ver, são assuntos totalmente correlatos. Coligados aí, né, correlatos, né? E um terceiro ponto também que a gente já mencionou, é esse bloqueio do patriarca deixar essa nova geração chegar, porque a nova geração, ela chega com a mentalidade também, olha, temos que profissionalizar, temos que pagar os impostos têm que caber dentro da operação, faz parte do negócio. Então, se a gente quer ter uma, se a gente tem uma receita de 20 milhões, nós temos que tributar sobre 20 milhões e pagar os impostos sobre 20 milhões da melhor forma possível e, às vezes, elevando para um CNPJ, porque você consegue fazer um planejamento tributário mais eficaz. E se você pensar numa geração... Porque o CNPJ tem outras benesses que o pessoal não participa. Você tem instrumentos hoje de mercado de capitais que você pode usar se o agronegócio estiver no CNPJ, que é a emissão de debênture, é a emissão de CRA, certificado do agronegócio. Então você tem outras formas de capitalizar o seu negócio que muitas vezes esse patriarca ainda não visualizou. Ele só está pensando naquele financiamento tradicional lá do produtor rural. Mas você tem outras formas de capitalizar o negócio, né? Então, são esses entradas que a gente se depara, mas eu acho que essa mentalidade está mudando, Juliana e Martim. E eu acho que essa mudança vai continuar cada vez mais forte, porque, querendo ou não, a inovação está chegando no campo, quer dizer, já chegou, né, muito na produção, mas vai chegar na gestão também, né? Vai chegar na gestão também.
Você falou, Rafael, na sessão anterior do tema do holding patrimonial. Eu quisera somente tocar um tema para que você pudesse, a lo melhor, falar um pouquinho mais. Porque o tema de pulverização, se você quiser, do propriedade, ou risco de, né? Você tem as gerações, filhos, seguinte geração, neto, seguinte. Então, se você não tem também esse planejamento patrimonial, ou do holding patrimonial, por exemplo, da terra... Você pode ter o risco, por exemplo, que as seguintes gerações, alguns deles, não queiram continuar com o negócio, queiram vender uma parte da terra, que é algo muito tangível, né? Mas com um mundo de economia de escalas, de tamanho, porte muito importante, e isso pode riscar tudo o negócio. Então, você acha que isso é um risco normalmente de que alguém queira vender a terra, a seguinte geração está na cidade, está morando fora, não interessa, por exemplo, já são acionistas, dizem, eu vou vender, eu tenho 33% do terras e eu não vou voltar, por exemplo, a campo, não vou voltar ao país, então eu só vendo. Então, qual é a melhor maneira de proteger isso para sem criar tampouco um conflito, digamos, de alguma maneira, ou ao melhor, sem comodidade, porque é parte da vida, mas qual acha que juridicamente é a melhor maneira de ficar a terra sem vender, se esse for o desejo da família em geral?
Vamos lá, Martim. Eu acho que criar uma hold patrimonial para alocar esse patrimônio, eu não vou falar 100%, porque pode ter alguma exceção ou outra por um caso específico, mas em 99,9% vai ser um ponto muito favorável você criar uma hold patrimonial para alocar aquelas terras, Mesmo que numa eventual sucessão, como foi no primeiro exemplo que a Juliana deu, daquelas três filhas que duas moram fora, uma é médica, não querem participar do negócio, não querem continuar com agro. Mas se elas têm as terras numa hold, elas vão ter uma série de benefícios. Primeiro, que as regras societárias, né, de como que aquele patrimônio vai ser administrado, se vai ser vendido, se vai ser arrendado, se vai ser alugado, tudo vai estar definido em documentos societários. Então você consegue trazer uma governança muito mais forte do que na pessoa física, né? Segundo, vamos dizer que elas não queiram continuar com a atividade do agronegócio, mas elas também estão bem de vida, não precisam se desfazer de patrimônio. Se o imóvel está numa pessoa jurídica, elas podem pensar num arrendamento das terras. Elas continuam com a propriedade do bem, arrendam a terra para o seu João e o seu João vai continuar explorando a atividade agropecuária. Elas continuam com patrimônio e têm uma receita mensal também garantida pelo arrendamento. Terceiro, elas podem fazer uma parceria rural. Elas não entendem nada do negócio, mas elas encontraram lá um vizinho que era compadre do seu Inácio lá, que era muito amigo da família, que topa tocar o negócio dela. Então vamos fazer uma parceria rural, que é uma, a parceria rural é um instrumento mesmo societário negocial. É feito um contrato de parceria rural em que elas entram com a terra e o seu João entra com o trabalho e com a gestão do negócio. Ele entende tudo de leite. Então, elas tendo uma pessoa jurídica é uma vantagem. E vou dar um último ponto, né? O que a gente se depara mais é o seguinte: quando você pega aí uma sucessão de um produtor rural, você vai ver um inventário dele, as terras estão com um valor desse tamanhozinho lá no imposto de renda dele, né? Você tem coisas absurdas de pegar uma terra que está lá por 3 mil reais e vale 150 milhões, como eu já me deparei. Né? Por quê? Porque ele comprou essa terra lá nos anos 70, em que nem real existia, né? Nem a moeda, que ninguém vai lembrar qual que era a moeda nos anos 70, porque ela mudava de semestre
mudava
em semestre.
Tanto nesse Brasil.
Então, quando ele atualizou ali para o real, lá em 94, aquele valor que era milhares de cruzeiros, ou de cruzeiros reais, ou de cruzados, virou ali 30 mil reais. E a fazenda vale 150 milhões de reais. Tá? Então aquilo foi passado para as filhas dele. Aí teve inventário, as filhas receberam. Elas receberam lá por 30 mil reais. E aí elas resolvem vender. Na hora de vender, elas vão vender barato, vão vender por 100 milhões. Qual que vai ser o ganho de capital que elas vão tomar? Elas vão pagar 22,5% de imposto sobre essa diferença dos 100 milhões para os 30 mil. Ou seja, quase um quarto do valor vai para o governo. Você fazendo isso numa hold, você consegue vender esse patrimônio pela pessoa jurídica. A tributação é de 6,7% sobre o valor da venda, sobre esses mesmos 100 milhões. Então você vai pagar 6 milhões e 700 ao invés de pagar 22 milhões. Só aí é 16 milhões no bolso daquelas três filhas. Então você tem uma série de vantagens, mesmo que seja para não dar continuidade ao negócio, entendeu? Você traz uma profissionalização muito maior e você traz variantes que você não tem, às vezes, na pessoa física, que é a parceria rural, é o arrendamento, é uma venda com uma tributação mais barata. Eu só vejo vantagem nisso, entendeu, Martim?
Perfeito.
É interessante isso que você colocou, super. Uma visão diferente, né? Olha, só para a gente fechar, eu quero contar o caso das três irmãs. As duas voltaram do exterior, assumiram os negócios, elas voltaram para poder vender, mas aí começaram a se envolver, assumiram. O negócio bomba hoje, elas adoram o setor e são grandes executivas hoje, dando continuidade ao processo, à empresa fundada pelo pai. Então, apesar das tragédias, elas constroem, né? Desenham uma linda história lá para a empresa do pai delas.
Que bom.
Bom. Acho que quero te agradecer, Rafael, já temos aí quase uma hora. Muito obrigada pela conversa. Eu sei que, na verdade, se a gente deixar, a gente fica conversando sem parar, né, Martim? A gente sempre adora, mas...
Já foi uma hora, certo? Né? Parece que foi muito legal a conversa e sempre com alguns temas que eu sempre quiser cobrir mais. Então, isso significa que a fala foi muito boa, né, Rafael?
Com certeza. A gente tem aqui dois blocos, Rafael. Um que são os nossos aprendizados, a gente faz uma síntese aqui. E depois algumas dicas. Eu confesso para você que eu tive muita dificuldade de achar dica no tema. Dica pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser qualquer coisa. Eu não sei se você tem alguma coisa assim.
Eu tenho uma dica, sim. Que é um pouco mais de um tema histórico, que é o livro, não sei se é muito conhecido em toda a Latinoamérica, que é venezolano, de Rômulo Gallegos, Rômulo Gallegos, Dona Bárbara. Que fala de uma proprietária de terras no interior do Venezuela e, de alguma maneira, é como história de todos os proprietários de terras na Latinoamérica. Neste caso, é uma mulher muito forte e, de alguma maneira, descreve a história de como se cria essa característica dos terratenientes em Latinoamérica. É uma parte, às vezes, um pouquinho complicada, mas também da parte muito boa de coragem, de resiliência, de esforço. Então, é um clássico de literatura em espanhol, acho que também está em português.
Boa dica. Será que tem algum livro que fala da visão tributária jurídica no agronegócio?
Ah, você vai ter alguns livros, talvez, com capítulos dedicados à questão do agronegócio, né? Mas, às vezes, eles vão puxar muito para a questão da tributação sobre a produção, né? A gente falou muito aqui sobre a tributação numa eventual sucessão, né? Que eu acho que as pessoas pensam pouco nisso também ainda, né? Igual esse exemplo que eu dei por último aqui do ganho de capital, poucas pessoas pensam nesse quesito aí, entendeu? Pensam no tributo que vão pagar lá na hora do inventário, pensam na dor de cabeça de contratar um advogado, essa raça difícil, né? mas pensam pouco. Pô, peraí, ó, mesmo que eu queira manter a propriedade do papai, e se eu quiser vender daqui a 10 anos, como é que vai ser essa tributação? Um quarto do dinheiro vai embora. Um quarto do dinheiro vai embora. Essa é a regra geral, entendeu?
Nossa, então a gente, Brasil.
A gente consegue evitar. Em relação à dica aí, Ju e Martim, eu não pensei num negócio ligado ao agro. Eu queria dar uma dica de um livro que eu li recentemente, mas acho até que pelo momento que a gente está atravessando, que foi O Jeito Harvard de Ser Feliz.
Eu adoro esse livro.
É um livro que trata de psicologia positiva, né? E eu acho que nesse momento que nós estamos, que você liga um rádio, liga uma televisão, você só vê notícia ruim e pessimista, né? Eu acho que é uma forma da gente tentar manter a cabeça mais arejada e pensar que realmente tudo pode ser melhor, que você pode estar no seu trabalho e ser feliz no seu trabalho, né? De ter um bom ambiente, né? Tem muita gente que fala, não, porque o meu trabalho eu passo mais horas lá do que em casa. Mas na maioria das vezes é uma falácia, né? O cara tá mal-humorado, o cara tá dando esporro o tempo inteiro, o cara tá brigando, dando ordem. E todo mundo aqui é ser humano, né? Todo mundo tem seus problemas, ainda mais nesse momento que nós estamos passando. Vários de nós tivemos perdas próximas aí. Então eu acho mais pra gente olhar pra frente com um olhar mais otimista, de olhar mais a pessoa, porque eu acho que você olhando as pessoas, o ser humano, isso volta pro seu negócio também, do mesmo tamanho ou muito maior, entendeu? Então eu queria sair um pouco da dica aí do agro e do jurídico para ir para uma dica um pouco mais do pessoal aí.
Não, esse livro é ótimo, eu adoro. Eu li ele recentemente, ano passado também, gostei muito. Bom, então ficamos com essas duas dicas e agora invertendo a ordem, eu vou gravar aqui nossos aprendizados de hoje. A relação com a terra é uma característica muito forte nas empresas familiares do agronegócio, né? Terra e raízes, eu acho que é uma dupla que significativa no setor. Outro ponto é que o desenvolvimento das novas gerações é um dos maiores desafios no agronegócio. Filhos que vão estudar na capital, até mesmo no exterior, e que depois têm uma dificuldade enorme de voltar para a cidade do interior, para as raízes dele. Então, o planejamento sucessório é um ponto importante para as famílias empresárias do agro, para poder criar atrativos e recursos e maneiras de atrair, né, seus membros das novas gerações. E com isso, a tecnologia é um grande aliado, né? Hoje nós temos o setor já com grandes inovações, com a tecnologia fazendo parte, trazendo uma transformação muito grande e facilitando, né, o ambiente do agronegócio. Um outro ponto é que o planejamento tributário traz muitos benefícios e é uma forma de profissionalizar o negócio do agronegócio, o patrimônio e, naturalmente, trazer mais segurança à família do agronegócio. Então, tem que quebrar a cabeça, abrir a mindset e buscar os chatos dos advogados, porque eles são extremamente importantes, né, para a perenização dos negócios. E também que a profissionalização na gestão é hoje já uma realidade e ela está trazendo grandes transformações no setor.
Eu queria só complementar uma coisa, porque a gente falou aqui muito de conservadorismo, de inovação. Eu não quero que os empresários do agro que estejam nos ouvindo, nos assistindo, pensem que nós estamos falando que é um setor atrasado. Porque eu costumo falar, né? Estou em Belo Horizonte, mas eu vou muito para o Mato Grosso e eu volto sempre meio que maravilhado. E eu falo, gente, para mim, aquilo lá é o Brasil que deu certo. Porque é uma pujança, é uma riqueza o agronegócio lá. Então, eu queria só deixar esse recado. De forma nenhuma, eu acho que o agro aí está carregando o Brasil nas costas aí. E eu acho que vai fazer isso por muito tempo ainda, tá?
E a gente sabe exatamente. O setor do agronegócio, ele é um segmento muito importante para a economia do nosso país, né? E como a gente colocou na abertura do programa, cresceu 24% no ano passado, em plena pandemia. Então, ou seja, significativo e relevante para todos nós.
Tanto assim que temos um episódio dedicado diretamente ao agronegócio, né?
Exatamente. Rafael, muito obrigada, prazer super ter aqui você conosco, mais uma parceria aí com você.
Eu que agradeço, sempre agradável conversar com você, trabalhar junto com você, conheci o Martim hoje, foi um prazer enorme, Martim, espero que em breve a gente tome um café juntos.
Sem dúvida, hein? Eu gosto muito do Brasil, vou para o Brasil muito e espero que a próxima vez que esteja lá podamos tomar esse café, Rafael, e um prazer tê-lo aqui conosco. E com muito conhecimento, que acho que nossos ouvintes vão gostar muito. Obrigado,
é um prazer. Só uma correção, tomar um café ou um leite, tá? Porque senão uma parte do pessoal vai ficar com raiva aí.
Ah, isso.
Boa, ou um café com leite, ou um café com leite, tá?
Ressalva importante, atento. Importante. Martim, obrigada mais uma vez, até a próxima.
É um prazer, Juliana, como sempre.
Siga Papo de Família Empresária e Papinho com Família Empresária nas redes sociais e compartilhe conosco a sua história. Quem sabe não é assunto do nosso próximo episódio. Papo de Família e Papinho de Família Empresária vão ao ar sempre às terças-feiras. Nos acompanhe pelas principais plataformas de podcast e pelas redes sociais. Apresentação Juliana Gonçalves e Martim Salas, edição Rodrigo James.